Irmãos, já é maio, já estamos em maio, já percebeu? Já chegamos em maio, e maio tradicionalmente, internacionalmente, nas igrejas cristãs, evangélicas, é o chamado mês da família, e a gente vai conversar sobre esse tema hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, esse é o texto que nos conduz na manhã desse domingo, na meditação. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O conceito de família tem variado bastante no decorrer do tempo, e hoje nós temos, né, a depender da abordagem que você traga, você vai ter ideias diferentes de famílias. Então, você pode ter uma visão sociológica, uma visão da psicanálise. Eu não vou trazer os conceitos aqui para não entediar vocês, mas, em resumo, hoje, a concepção moderna de família se baseia na afetividade, na igualdade, na fraternidade, no companheirismo e no amor. Como as pessoas definem esses termos. Isso vai variar e cada conceito, cada ideia de família vai girar em torno desses elementos. Companheirismo, afetividade, igualdade, amor, fraternidade. Então, essa é a ideia moderna de família. Mas, à luz das Sagradas Escrituras, o conceito de família está invariavelmente vinculado a ideia de aliança estabelecida por Deus. E é por isso que esse conceito bíblico se torna perene. Apesar de a sociedade entender de forma diferente e você encontrar várias definições do que seria família, à luz da palavra de Deus, família está vinculada à aliança. No Antigo Testamento, embora Israel funcionasse como uma nação, a aliança era uma questão familiar. Isso você vai perceber desde o chamado de Abraão, e aqui nós lemos o texto que fala dos pais da além do Eufrates. Josué está se referindo a Tera e aos antepassados de Israel, e de onde veio aí o patriarca Abraão. Então, desde o chamado de Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, Deus diz para Abraão, no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, à luz da palavra de Deus, família está vinculada à ideia de aliança. A estrutura que Deus propõe para a aliança começa na família, começa na casa. E essa ideia vai perpassar todo o Antigo Testamento, até o último profeta, até a última profecia do Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, quando o profeta fala acerca do precursor do Messias. E ele diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa é a última profecia do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. O que deixa claro para a gente que a ideia de família está alinhada, está vinculada à aliança que Deus estabelece com a gente. Na passagem que nós acabamos de ler, o velho Josué exorta a nova geração que conquistou o Canaã a renovar a aliança com o Senhor. O livro de Josué é o livro das conquistas. Então, se você já leu esse livro, vai lembrar que é um livro de guerras, de batalhas. Um livro em que o povo de Deus ele passa por algumas dificuldades, lutas, derrotas, mas ele vence, ele prevalece. E essa geração que agora está diante de Josué e que é convocada para essa reunião solene, nós estamos aqui no último discurso de Josué. O capítulo 24 encerra o livro. E esse é o último discurso. Josué, que junto com Caleb, esses dois foram os únicos homens que conseguiram sair do Egito e entrar na Terra Prometida. Toda aquela geração que Josué conheceu, pereceu no deserto. Por que eles pereceram no deserto? Porque eles não foram fiéis à aliança do Senhor. Porque eles foram movidos pela incredulidade, pela murmuração, e eles morreram no deserto. A geração que agora está diante de Josué é a nova geração. São aqueles que eram menores de 20 anos quando saíram do Egito. São aqueles que cresceram no deserto. São aqueles que viram a mão de Deus operando em seu favor, a mão poderosa, libertadora de Deus, que os trouxe até Canaã e que os fez conquistar aquela terra. Josué chama o povo, então, a renovar a aliança. Nesse momento final em que agora, depois das conquistas, eles vão habitar a terra, ele chama a cada família, ele chama a todo o povo, para que, diante do Senhor, eles assumam o compromisso. E a fala de Josué é muito clara, porque ele se coloca diante do povo, independente da decisão que aquele povo venha tomar, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesses dois versículos que nós lemos, irmãos, o verbo servir é repetido 7 vezes. E é interessante porque essa forma de redação... Hoje, se a gente fosse estudar uma redação para o Enem, o professor diria, não é, Olga? Diria assim: olha, meu filho, não fica repetindo as palavras, né? Porque não pega bem na redação você repetir palavras. Mas a palavra de Deus, e principalmente no texto hebraico, ela trabalha com a repetição. Então, se o autor quer enfatizar uma ideia, ele vai repetir essa ideia. Ele vai fazer paralelismos, ele vai repetir, ele vai voltar nesse termo. E aqui, você já percebeu pela leitura que a palavra servir, ou o verbo servir, com as suas conjugações e variações, ele vai ser repetido 7 vezes. 4 vezes, Josué ordena aquela geração, ele fala a essa geração 4 vezes, o verbo servir, ele ordena que eles sirvam ao Deus de Israel, ele desafia 2 vezes, então, nas 2 repetições, ele desafia o povo a servir a Deus. 2 vezes ele se refere aos deuses dos antepassados e os deuses dos amorreus, mas ele encerra, conclui essa fala com uma entrega de si mesmo e de sua família e de sua casa para servir ao Senhor. Nos versículos anteriores, no texto do capítulo 24, do versículo 2 até o versículo 13, Josué faz uma lembrança dos grandes feitos redentores de Deus. Isso era um padrão nas alianças do Antigo Oriente. Então, quando se fazia algum tipo de aliança, o primeiro passo era recordar a história. Então, Josué faz uma narrativa histórica, do versículo 12 ao 13, lembrando dos feitos poderosos de Deus, da ação de Deus, que libertou aquele povo com mão forte e poderosa do Egito e os trouxe à terra que mana leite e mel. Mas ele introduz agora o discurso com uma expressão que eu queria que vocês olhassem de novo aí na tela, no versículo 14. Ele usa a seguinte expressão: agora, pois. Agora, pois. Então, ele faz uma síntese da história, do que Deus fez. E agora ele vai desafiar o povo a tomar uma posição. Agora, pois, essa expressão indica o contexto legal da aliança e da exortação que vem a seguir. O povo é desafiado a se colocar, a se posicionar numa devoção exclusiva a Yahvé, ao Deus de Israel, ao Deus que lhe salvou daquela situação de escravidão, os colocou na terra da aliança. Irmãos, algumas coisas que nós vamos, depois vocês podem fazer no dever de casa a leitura de Josué, vai ser muito boa essa leitura, eu recomendo que vocês releiam o livro de Josué, e vocês vão ver que era uma luta constante, porque eles estavam numa terra onde havia povos estabelecidos e havia divindades locais. Havia deuses locais e, praticamente, tudo estava vinculado à religião. Então, se alguém precisava da chuva, eles, aquele povo, aquela determinada tribo, aquele povo, oferecia sacrifícios àquela divindade para receber chuva. Se eles queriam fertilidade para a terra, para os seus rebanhos, eles faziam sacrifício àqueles deuses locais. O Deus de Israel é absoluto. O Deus de Israel não é um Deus local. O Deus de Israel não está disputando espaço com os deuses ali de Canaã. O Deus de Israel se estabelece e estabelece o seu povo de maneira absoluta. Por isso o desafio de Josué ao povo, para deitar fora, para lançar fora os deuses a que serviram seus pais, da além do Eufrates, no Egito, e aqueles deuses dos amorreus que estavam ali aparentemente tentando rivalizar com o Deus de Israel. Feitas essas primeiras considerações, esse contexto que nós precisamos entender, eu quero convidá-los a meditar sobre esse texto da Palavra de Deus, e vocês já descobriram qual é o tema da mensagem, né? Já descobriram. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso tema de hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, o primeiro destaque que eu quero fazer desse texto é que, aí no versículo 14, primeira parte, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor. Então, o primeiro importante princípio e desafio que nós temos hoje diante de nós, e a proposição que eu quero fazer, é: eu e a minha casa temeremos ao Senhor. Eu e a minha casa temeremos ao Senhor. O desafio aqui é temermos ao Senhor. Mas o que significa a expressão temor do Senhor ou temer ao Senhor? Existem três sentidos em que essa expressão temer ao Senhor é aplicada, empregada no Antigo Testamento. O primeiro sentido é um sentido corporativo. Então, quando se fala de temer ao Senhor, no sentido corporativo, no sentido coletivo, nós temos uma expressão do sistema religioso de adoração a Yahvé no Antigo Testamento. Significa, essencialmente, fé em Yahvé. Temer ao Senhor é crer no Senhor, no sentido corporativo, no sentido coletivo. De maneira que o temor do Senhor é um componente essencial da teologia de Israel como nação teocrática. É um componente fundamental dessa teologia, desse povo, que é um povo exclusivo do Senhor, chamado para servir a Deus e proclamar as virtudes desse Deus maravilhoso que os tirou da escravidão e fez deles um verdadeiro povo, uma nação chamada para ser nação santa e um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, é central na teologia de Israel essa ideia do temor do Senhor. Vejamos aí em Deuteronômio, no capítulo 4, voltando aí para o livro anterior, o último livro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, olha o sentido corporativo, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, o temor do Senhor no sentido coletivo, corporativo, implica esse pilar teológico, esse fundamento teológico de crer no Senhor, de confiar, de obedecer os mandamentos como nação. O que nós trazemos como igreja hoje sobre esse aspecto do temor do Senhor? Nós somos a nação santa, nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus hoje, nós somos aqueles que foram chamados também para ser um povo de propriedade exclusiva no Senhor. Então, corporativamente, como igreja, nós devemos atender ao desafio de temer ao Senhor. Temer ao Senhor, crer nele, confiar nele e caminhar como igreja, coletivamente, como povo de Deus, como corpo de Cristo, andar nesse temor. Agora, tem um segundo sentido, que é um sentido ético-religioso. Temor do Senhor, no Antigo Testamento, também tem esse aspecto do comportamento, da vida, da ética, que é ligada à religião. Diz assim o texto de Deuteronômio 5:29. Diz assim, falando sobre esse aspecto: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A abordagem feita aqui em Deuteronômio por Moisés é uma abordagem no sentido ético, prático, na vida diária. Veja, irmãos, esse sentido diz respeito à nossa piedade pessoal. Isso diz respeito à coerência da nossa vida. E veja, é o que se esperava de um crente do Antigo Testamento, que ele temesse ao Senhor e que ele vivesse uma vida compatível com o temor do Senhor. Temer ao Senhor implica render-se perante Ele, submeter-se à lei do Senhor, submeter-se aos mandamentos, aos preceitos do Senhor. Esse é o aspecto ético, religioso. Mas tem um terceiro aspecto que é individual. Terceiro aspecto do temor do Senhor é individual. Veja, o temor do Senhor, no sentido íntimo, individual, nos identifica como verdadeiros adoradores de Yahvé. Quando o crente tem esse temor, no sentido individual e pessoal, ele teme ao Senhor e ele se comporta, ele vive, ele tem uma atitude de respeito e de reverência que um filho tem em relação ao seu pai. E essa relação diante de Deus, que é o nosso Criador e Redentor, ela é baseada no temor do Senhor. No aspecto individual, eu queria que você lesse comigo o Salmo. Salmo 25, versículo 14, que fala desse temor e que fala desse relacionamento pessoal que nós temos com Deus. Diz assim o texto: a intimidade do Senhor é para quem? É para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse texto nos fala no sentido individual. O temor do Senhor, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus revela o seu coração, Deus revela as grandezas daquilo que Ele é. As maravilhas de Deus são reveladas àquele que teme ao Senhor. Diz que a intimidade do Senhor não é para qualquer um. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós temos uma aliança com Deus, seja no plano coletivo, nós temos como corpo do Senhor, como corpo de Cristo, essa aliança, seja no íntimo, no individual. Nós caminhamos, nós vivemos no temor do Senhor. E esse tríplice significado é perfeitamente aplicável, ele não fica preso ao Antigo Testamento, ele é perfeitamente aplicável ao Novo Testamento e à nossa vida hoje, no século 21. Vamos ler Atos, capítulo 9, versículo 31, olha o aspecto corporativo do temor do Senhor. Diz assim, um relato sobre a igreja primitiva. Diz o texto, Lucas escreve que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, corporativamente, à luz do Novo Testamento, eu e você, como igreja, como povo do Senhor, também somos chamados a caminhar no temor do Senhor. Marcelo, estamos na graça. Glória a Deus, a maravilhosa graça que nós cantamos hoje aqui, a bendita graça, que é maior do que o meu pecado, que é a minha iniquidade, que me traz para perto, para caminhar com o Senhor. Mas, irmãos, o temor do Senhor não é incompatível com o perdão. O Salmo 130 deixa claro isso, quando o salmista diz que em ti há o perdão. Se o Senhor considerar os pecados, Senhor, quem subsistirá? O salmista faz essa pergunta no Salmo 130. Senhor, se observares os pecados, não vai sobrar ninguém, Senhor. Mas contigo está o perdão para que te temam. Contigo está o perdão para que te temam. Ou seja, receber o perdão, experimentar a graça de Deus, experimentar a misericórdia do Senhor, não exclui o temor do Senhor, pelo qual nós, como indivíduos, como cristãos, como igreja, devemos caminhar perante o nosso Deus. Irmãos, eu e a minha casa temeremos ao Senhor. Esse é o nosso desafio para hoje. Esse é o nosso desafio para a nossa vida como crentes, como famílias, como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no texto muito conhecido de vocês, já foi pregado aqui esse ano, ele diz, meus irmãos, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vocês, o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Com temor e tremor, Nós desenvolvemos a nossa salvação, a nossa vida espiritual, a santificação é desenvolvida com temor e tremor. Então, esse primeiro imperativo de Josué, temei ao Senhor, é para mim e é para você hoje. É para as nossas vidas hoje. É um chamado para nós vivermos no temor do Senhor. Deve ser prioridade hoje na nossa vida. Amar ao Senhor e temê-lo, e viver e caminhar no temor do Senhor. Mas o texto também nos ensina, nos fala sobre outro aspecto do serviço, versículo 14, segunda parte, vai aparecer na projeção para você, 14, segunda parte, de Josué, capítulo 24. Ele diz assim, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O segundo imperativo de Josué, a nova geração, diz respeito a servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade. Eu e a minha casa serviremos com sinceridade e com fidelidade. Amém? Você quer dizer isso hoje também? Eu e a minha casa serviremos com sinceridade e com fidelidade. Sinceridade aqui diz respeito à nossa relação de aliança com Deus, que deve ser sem hipocrisia. Sinceridade é o oposto da hipocrisia. A gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que estar vacinado para não pegar esse vírus da hipocrisia. Porque é muito fácil. Ele tenta envolver a gente, ele tenta nos contaminar para nós cairmos num piloto automático de religiosidade. E aí nós colocamos as nossas máscaras e nós chegamos aqui à reunião, à igreja, ao culto, e nós encenamos, e nós vivemos aqui um teatro que não corresponde à realidade da nossa vida de aliança com o Senhor. Servir ao Senhor com sinceridade significa que a nossa vida deve expressar essa simplicidade e esse coração verdadeiro. Tira a máscara, tira a encenação, tira todo o teatro e viva uma vida de verdade diante do Senhor. Vocês já devem ter ouvido aquela historinha de um garoto que uma vez trouxe as malas para a igreja. Já ouviram essa história? Um garotinho chegou na igreja de mala e cuia. E aí o pastor ficou espantado e falou assim, que é isso, meu filho? O que você está fazendo aí? Vai para o retiro? O retiro não é agora, não. E ele disse assim, não, o pastor, eu vim morar aqui na igreja, eu trouxe as coisas aqui do meu pai para a gente morar aqui na igreja, porque aqui na igreja ele é uma maravilha. Ele é bom, ele é tão legal, mas quando chega em casa, ele vira um demônio. Então, eu acho melhor a gente morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom estar aqui. Meus irmãos, tirando essa... Essa historinha, fictícia, infelizmente, a hipocrisia nos leva a viver uma vida dupla. E nós somos chamados a viver com sinceridade diante do Senhor. Sabe o que isso significa? Que deve haver uma coerência. O que eu sou aqui na igreja tem que ser o que eu sou em casa. O que eu sou no trabalho. O que eu vivo nos meus relacionamentos interpessoais. Na vida, no trabalho, na vida profissional, onde estiver. Isso deve ser refletido, porque nós somos chamados a servir com sinceridade. E é interessante que Josué começa com ele mesmo, eu e a minha casa. Então, todo esse movimento deve ser feito a partir do meu coração. Eu não posso exigir da minha família que ela respeite um determinado padrão, que ela observe a palavra de Deus e obedeça aquilo que Deus estabelece, seja uma família, se eu não obedeço, se eu não respeito, no íntimo, na casa, na família. Nós podemos enganar qualquer um, mas nós não enganamos a nossa família. Não é verdade? Em casa nós somos o que somos. E o chamado para mim e para você hoje é servirmos ao Senhor com sinceridade, sem cera. Nós vivemos uma vida que seja transparente, uma vida que seja simples e de coração verdadeiro. O autor da carta aos Hebreus faz esse desafio lá no capítulo 10, versículo 22, quando ele nos chama a nos aproximarmos com sincero coração. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, com sincero coração. Essa é a maneira que nós somos chamados a nos aproximarmos de Deus. Ele diz que nós temos intrepidez pelo sangue de Jesus para entrar no Santo dos Santos. E ele nos chama a essa aproximação com sincero coração, sem máscara, sem disfarce, porque Deus conhece o nosso coração. Mas, de outro lado, também temos o chamado a servir com fidelidade. E fidelidade aqui significa exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita, meu irmão ou minha irmã, ser o seu Deus e você, ao mesmo tempo, ser devoto a qualquer outra divindade ou qualquer outro ídolo. É impossível temer a Deus e, ao mesmo tempo, servir a outros deuses. É necessário lançar fora os ídolos. Esse é o imperativo de Josué, que vem para a gente hoje, como cristãos. Jesus, quando escreve, quando fala no Sermão do Monte, escrito por Mateus, capítulo 6, 24, no Sermão do Monte, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O contexto específico aqui é o dinheiro. É mamon, é um ídolo que se torna muitas vezes o Deus de muitas pessoas, que escraviza. E as pessoas vivem em função disso, da adoração ao dinheiro, ao patrimônio, aos recursos. E, além desse Deus, desse ídolo, desse falso Deus, existem outros ídolos. Existem muitos outros ídolos. É claro que hoje os nossos ídolos são mais sofisticados do que os ídolos lá da Mesopotâmia ou do Egito. Você não tem aqui imagens de escultura, você não tem na sua casa necessariamente, né, algum tipo de altar que você se ajoelhe ali para algum tipo de escultura, mas, na verdade, nós somos muito inteligentes para criarmos os nossos ídolos. João Calvino diz que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E ele completa dizendo que desde cedo somos hábeis em inventar os nossos ídolos. Nós aprendemos desde cedo a inventar ídolos cada vez mais sofisticados. Nós podemos ter como ídolo a nossa própria família. A nossa família pode se tornar um ídolo para nós. Os nossos recursos financeiros, nosso patrimônio pode virar um ídolo. A igreja pode se tornar um ídolo, irmãos. Instituições podem se tornar ídolos. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Marcelo, o que é ídolo? É tudo aquilo que nos motiva, é tudo aquilo em que nós confiamos, é tudo aquilo que empregamos o nosso coração, é aquilo em que depositamos a nossa confiança, é aquilo que nos controla, que nos governa, aquilo que nós mais queremos, que mais desejamos, ou a que servimos, em lugar de Deus. Tudo isso em lugar de Deus. Pode ser um objeto, pode ser o meu ego, pode ser alguém, uma pessoa, pode ser relacionamento, pode ser prazer, tudo aquilo que toma o nosso coração, tudo aquilo que se torna mais importante, ou tão importante quanto o nosso Deus, se torna um ídolo na nossa vida. E o imperativo hoje para mim e para você é: lance fora os ídolos. Lance fora os ídolos. Os israelitas tiveram que escolher naquele tempo. E nós também, como cristãos, somos chamados a escolher. Quando João encerra sua primeira carta, o apóstolo João, ao terminar sua primeira carta, ele vai dizer muito carinhosamente para mim e para você: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5,21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Era problema no tempo de Josué, era problema na igreja primitiva e é problema para a gente hoje também. Eu e a minha casa serviremos com sinceridade e com fidelidade. Esse é o chamado para mim e para você nessa manhã. Por fim, o terceiro chamado está no versículo 15, quando Josué, ao encerrar essa exortação, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Sabe de uma coisa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo para o povo: independentemente do que vocês vão decidir hoje, Eu assumo o compromisso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos, assim como o povo de Israel naquele tempo, nós temos diante de nós uma sociedade que tem um pensamento dominante, que tem uma cosmovisão, que tem princípios, valores, que são colidentes com a palavra do Senhor. Nós vivemos hoje num mundo em que nós somos a minoria. Josué e sua casa representam a minoria que permaneceria fiel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele quer dizer o seguinte: independente do que a maioria vai dizer, eu e a minha casa assumimos o compromisso de sermos fiéis e de servirmos ao Senhor. Para o cristão, a declaração de Josué, para mim e para você, a declaração de Josué é um modelo de como alguém pode dar testemunho da sua fé. Hoje, mesmo quando isso significa posicionar-se contra a maioria. Ser cristão é nadar contra a corrente. Ser cristão é nadar contra a maré. E a maré é forte. E nós somos bombardeados diariamente. E os nossos filhos são também bombardeados diariamente com valores que não são bíblicos, que não estão na palavra de Deus. O que é que você escolhe hoje, meu irmão? O que é que você escolhe hoje, minha irmã? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a resposta que nós damos hoje ao Senhor e damos hoje à sociedade, ao mundo. Hoje nós também fazemos parte dessa minoria, desse remanescente fiel que Deus traz para ser seu povo e que escolhe voluntariamente ser povo de Deus e servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que tenha que pagar o preço por isso, e vai ter um preço. Mas o desafio para mim e para você hoje é servirmos ao Senhor. Mas, Marcelo, quer dizer que declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor significa que automaticamente toda a minha família vai ser salva? Claro que não. O texto não está falando sobre isso, irmãos. O texto não está dizendo para a gente que declarar isso faz com que minha família automaticamente seja salva, meus filhos, todo mundo está resolvido. Não é isso. Se nós aplicarmos o texto dessa maneira, nós seremos supersticiosos, nós seremos manipuladores da palavra de Deus. Mas, na verdade, o que eu posso dizer a partir desse texto é que há esperança para as nossas famílias. Amém? Há esperança em Cristo, há esperança para a nossa família. Não é aqui um cartão de crédito ilimitado que vai dizer que todo mundo vai ser salvo na nossa casa. Não. É um compromisso que eu e você assumimos. Um compromisso que a nossa família assume também, de andar no temor do Senhor, de amar o Senhor, de respeitá-lo, de obedecê-lo, de ter intimidade com Ele no temor do Senhor. É um compromisso para servir a Deus com sinceridade, servir a Deus com integridade, lançar fora os ídolos, devotar nossa vida inteiramente, integralmente ao Senhor. Ele é o único Deus. O Shemá, lá em Deuteronômio 6,4, diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve Igreja da Gávea, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Você deve adorar somente a Deus. Só Ele deve ser o desejo do seu coração, da sua alma, o anseio, a prioridade da sua vida. Esse é o chamado para a gente hoje, irmãos. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, como cristãos. Agora, uma coisa eu posso dizer para você. Apesar desse texto não poder ser usado para dar aqui um cheque em branco para dizer que todo mundo da minha casa vai ser salvo, eu digo de novo, há esperança para a nossa família. Amém? Há esperança para a nossa família. E Deus sempre honra a sua aliança. Deus sempre honra a sua aliança. Apesar das nossas infidelidades, com Ele está o perdão e Ele honra as suas palavras e Ele honra a sua aliança. Mulher, não desista do seu marido. Não desista, não. Marido, não desista da sua mulher. Pais, mães, não desistam dos seus filhos. Eles são herança do Senhor. Filhos, não desistam dos seus pais. Porque a promessa não é só para o chefe da família, para o pai, para a mãe. A promessa e o chamado e o compromisso é para todos nós. Todos nós. Pais, filhos, maridos, esposas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.